Brasil de Fato Entrevista.
Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o cantor e compositor maranhense Zé Cabaleiro. Com mais de 30 anos de carreira, ele já lançou mais de 10 discos, gravou em parceria com nomes como a poeta Hilda Hilst e o cantor Raimundo Fagner, e produziu álbuns de artistas como Rita Ribeiro e Vanusa. Seu lançamento mais recente é a música Sangue, em parceria com o cantor e compositor Chico Salém. Ela apresenta um retrato bem cru do Brasil atual. Em entrevista ao Brasil de Fato, Zé Cabaleiro falou sobre a relação tensa do governo com os artistas, o desafio de fazer música na pandemia e o mundo pós-Covid-19. Confira!
Essa coisa de demonizar a cultura, de demonizar os artistas, de colocar os artistas nesse, infantil, é antigo, isso aí parece, sei lá, macartismo, anos 50, e que todo artista que tivesse ideias avançadas, próximas ao comunismo, ao socialismo, era taxado, era proibido de se apresentar em certos lugares, era perseguido, né? Isso é uma coisa antiga, historicamente antiga, meio burra, é típico de um governo que é tacanho, e também de seus eleitores, apoiadores, que são também tacanhos, pequenos, pouco inteligentes, né? A verdade é essa, né?
Sangue não comove mais o povo brasileiro, só a grana acende brasa no braseiro.
Sangue.
A música popular, ela sempre teve um viés de crítica social, né, de crítica de costumes e tal. Eu sou parceiro do Chico Salém em algumas músicas, e ele tem também parceria com outros artistas, como o Arnaldo, com quem ele toca, já tocou, e é uma música muito forte, né, muito interessante, até é pré-pandemia, eu acho, a música, mas ela se encaixa num momento, desse momento surreal que o Brasil está vivendo, porque a gente atravessa agora uma crise sanitária, tem uma crise política, mas antes de tudo eu acho que a gente está passando por uma crise moral. Há uma confusão muito grande de valores, né? E essa música denuncia um pouco isso, a banalização da violência, a banalização da pobreza, da miséria, de como a gente já não olha isso com espanto, de como o dinheiro realmente venceu acima de tudo, né? Dinheiro é importante, claro, não é um discurso infantil, romântico, mas desse dinheiro perverso, né? Aquilo que os estudiosos chamam de capital vadio, aquele dinheiro que devasta, que toma conta de tudo e não deixa oportunidade, espaço para a poesia, para a humanidade, para o humanismo, para o amor, para o afeto, para a solidariedade, né? E a pandemia, de certa maneira, veio trazer um alerta, um duro alerta, né? Mas eu acho que as pessoas que estão conscientes, que estão despertas, ficaram mais conscientes e mais despertas. Quem não quer despertar, não desperta nunca. E a música traz luz sobre isso, sobre essa loucura que o Brasil se transformou e que culminou com a eleição deste mentecapto que hoje nos governa. Mas ela, infelizmente, permanece atual e talvez mais viva do que nunca, né? Porque é isso, a miséria, a pobreza das pessoas, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? É mantenedora da riqueza, do poder, do domínio de muita gente, né? Hoje você vê aí a Câmara e o Senado brasileiros tomados por uma gente que em outros tempos nem adentrariam a vida, em tempos em que a democracia era mais levada a sério, né? A política como fazer cívico, fazer ético e tal, era uma coisa levada a sério. Hoje a gente vive uma crise muito grande de valores, como eu já falei, uma crise moral, e a política tem sido um grande agente disso, né? Dessa desigualdade social. Você vê hoje deputados, senadores, grande parte dessa gente, já havia no passado, não quero romantizar também, mas hoje isso é mais visível. É gente defendendo seus próprios lobbies, né, seus interesses, é gente da hotelaria, é gente do agronegócio, da pastores, quer dizer, são vários grupos defendendo apenas o seu interesse, quando a política, no sentido mais nobre da expressão, é trabalhar pelo povo, pela sociedade. Né? Isso daí parece até risível hoje, no tempo que a gente está vivendo. Eu acho que essa situação aí só se agravou.
Ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que, em muitos momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava. Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários.
Governo contra artistas.
Essa coisa de demonizar a cultura, de demonizar os artistas, de colocar os artistas nesse... infantil, é antigo, antigo. Isso aí parece, sei lá, macartismo, anos 50, e que todo artista que tivesse ideias avançadas, próximas ao comunismo, ao socialismo, era taxado, era proibido de se apresentar em certos lugares, era perseguido. Né? Isso é uma coisa antiga, historicamente antiga, meio burra, porque os artistas são essenciais a qualquer sociedade, eles são, de certa maneira, um respiradouro assim, da sociedade, tem uma importância vital na vida coletiva, né? E é uma bobagem. Agora, é típico de um governo que é tacanho e também de seus eleitores, apoiadores, que são também tacanhos, pequenos, pouco inteligentes, né? A verdade é essa, né? Tem que ser dito. E fica essa coisa, esse joguinho, essa demonização da Lei Rouanet, que é uma lei que precisava de reajustes, mas foi uma lei muito importante que é responsável por muita coisa bacana que aconteceu nos últimos anos em termos de produção cultural no Brasil. Então, é um discurso meio besta, né? Pequeno do tamanho do próprio governo. Mas os artistas são maiores do que isso, porque com patrocínio, sem patrocínio, a arte avança. Não tem jeito.
Arte na pandemia.
Todos os artistas que dependem do palco, né, sofreram muito, né, com isso. Foram muito impactados, porque a gente depende basicamente da aglomeração, uma coisa que deve ser evitada, com certeza, com razão, nesses tempos. Então, isso vai levar tempo também para se restabelecer. A gente vai inventando outros modos, né? O compositor, ele tem outras fontes de renda, avulsas, os direitos autorais, direitos artísticos, que são os direitos de intérprete, tem coisas, né? Discos em catálogo, isso sempre rende, são pequenas rendas que compõem a renda total assim, de um artista da música, mas o básico, o que emprega pessoas e o que traz realmente que nos sustenta é essa rotina de shows, né? Que emprega também uma equipe imensa e que foi naturalmente interrompida. Né? Eu tive uns 8, 9 shows cancelados que já estavam, né, marcados quando irrompeu a pandemia e o isolamento e tal, e que foram adiados para sei lá quando. Isso também vai demorar se restabelecer um pouco, né? Porque as pessoas estarão mais pobres, né? Isso vai haver uma crise, já está havendo, já está em curso uma crise econômica. E também acho que um pouco amedrontada, né? Acho que isso vai traumatizar muita gente. Leva um tempo ainda para que as pessoas saiam desarmadas e desprendidas assim, para ir num show, para ir num grande jogo de futebol. Embora a paixão que esses eventos provocam nas pessoas também podem ter o poder de cegar também. A pessoa vai, dane-se, eu vou para o show e e acabou-se. É um mistério, a gente vai ter que esperar aí mais alguns dias para ver como a coisa vai se desenrolar. Mas a gente, artistas, músicos, atores, cantores, todos que dependem, comediantes, todos que dependem do palco, foram muito impactados por esse momento.
Lei Aldir Blanc.
A Lei Aldir Blanc salvou bastante gente. Os editais estaduais, municipais de cultura também foram um grande suporte, né, para artistas regionais que ainda estão ali localizados no seu lugar de origem. Foi fundamental para a sobrevivência. Eu mesmo participei como colaborador, não como protagonista assim, né, de algum projeto, mas colaborei, participei de algum ou um ou outro projeto, e apesar de serem orçamentos baixos, ainda assim conseguiram salvar, fazer movimentar, ativar essa roda criativa, produtiva, aí, de um jeito muito importante. Naturalmente, algumas artes são já, por natureza, menos contempladas, né? Poesias, saraus, inclusive participa eventualmente de alguns aqui em São Paulo, nos bairros mais distantes. Então é uma coisa muito bacana, que movimenta, que mobiliza muito as comunidades. Talvez pela própria natureza da arte. Eu não concordo com isso, mas eu acho que é uma visão que às vezes ocorre às pessoas que têm o poder de escolher, de definir essas coisas, né? Essas regras, esses estatutos dos editais, das coisas todas. A música, por exemplo, ela é economicamente mais viável, ela movimenta muita coisa, né? Muitas divisas e tudo, mas todas as artes devem ser contempladas. Aí eu não sei, talvez tenha que fazer, talvez que se fazer projetos especiais, mais voltados para comunidades, né? Carentes e tal, onde se produz muito isso e também se movimenta a economia do lugar, né?
Você está acompanhando a entrevista com o cantor e compositor Zé Cabaleiro. O artista tem mais de 30 anos de carreira e já falou sobre a música Sangue, lançamento recente em parceria com o cantor e compositor Chico Salém, e falou também sobre a relação do governo com os artistas, a arte na pandemia e a Lei Aldir Blanc. O tema agora é Carnaval.
O Carnaval é uma festa que celebra a liberdade, né? Reverência do povo brasileiro, o gosto pela brincadeira, pela piada, pela fantasia, pela ironia. Quer dizer, num momento em que a gente tem um governo autoritário, de direita e tal, querendo proibir, querendo demonizando a cultura, né? Porque os artistas são, de fato, perigosos para a ordem, num certo sentido, o Carnaval seria uma vingança, uma doce vingança, uma revanche do povo, né, a tudo isso que está acontecendo. Com a natural interrupção dessa festa, adiamento e tal, a gente perdeu isso, essa alegria, esse poder de criticar, esse espaço para a loucura, né, que é muito saudável, que a gente sabe, é histórico, o Carnaval não é de hoje, perde-se muito, além do que eu já falei antes, perde-se também perde-se dinheiro. Muita gente que vive do Carnaval, fico imaginando aquelas pessoas, por exemplo, brincantes do Carnaval, de todos os lugares, do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, que são praticamente sustentadas pela festa do Carnaval, né? Vivem disso, né? Sem o Carnaval deve ter sido aí um golpe muito duro para essas pessoas. Mas é só um ano, tenho certeza que no ano que vem essa situação já vai estar debelada e a gente vai ter Carnaval com alegria em dobro.
O tempo toca, toca, toca inteira, te nascendo, que beleza, se a tristeza não volta, mas viva!
Homenagens.
Muita gente partiu nesse período, Moraes, dois grandes, né, Moraes Moreira e Aldir Blanc. Felizmente, eles não precisam nem da menção de governo, nem nada. Seria uma questão, primeiro, de justiça, e de um quase dever, né? Quase um dever, uma liturgia do cargo, um presidente da República de um país, lamentar, noticiar, comentar as perdas, as mortes de artistas tão importantes, fundamentais, como Aldir Moraes e tantos outros, Sérgio Santana, Olga Savary, tanta gente que se foi aí nesse período. Mas, graças a Deus, que eles não precisam disso, porque o trabalho deles é tão grande, tão eterno, que permanece aí na boca do povo, no coração das pessoas, nas rodas de violão, na noite, nos bares, em todos os lugares. É um repertório eterno de uma gente que viveu o auge da canção brasileira, o período, o auge do mercado fonográfico, né? Ali entre os anos 60 e 80. Então, a música deles está aí, eternizada, e ninguém vai te, nem um governinho qualquer, tacanho, vai tirar isso deles.
Ela diz que não liga pra grife, viveu no Recife dos 11 aos 14, nunca teve pose.
Ela nunca diz, eu homenageio várias pessoas. Eu cito Nicolas Beck Acaso, Chico Alvim, Nicolas Beck Acaso e Chacal, que são quatro representantes da poesia dita marginal, uma poesia praticada nos anos 70, e que influenciou profundamente a minha geração, influenciou a geração do rock Brasil. Alguns deles até, né, como Cacaso e Chacal, foram letristas de música e tal. Eu acho interessante isso, que sempre, não como uma missão, uma coisa, um papel, assim, que se, mas como uma coisa divertida, de você trazer à tona, até para as novas gerações, o que fizeram no passado caras grandes e importantes como esse. Né? Então, aqui e ali, eu cito mesmo, porque eu acho que é importante. Assim como regravar também um artista do passado e mostrar para as novas gerações, olha, existiu antes da gente isso aqui e tal, eu acho importante. A arte também se alimenta disso, né? Vai se alimentando, se nutrindo disso.
Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor, é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor.
Poder transformador da música.
Acho que ela tem um poder muito grande de mobilização. Infelizmente, a mudança física, palpável, ela tem que se dar através da política, das leis, das, né, dos trâmites políticos, isso, o que é uma pena, porque a gente sabe no que a política se transformou. Mas a música e a arte, de uma maneira geral, ela tem um grande poder de mobilizar, de fazer as pessoas refletirem, de inquietar as pessoas. Eu acho que esse é o principal legado da arte. Mesmo a arte mais rápida, mais ligeira, mais popular, como a música popular, a canção, que às vezes é uma coisa feita para o entretenimento, para a dança, para uma coisa, para um desfrute, uma digestão rápida, mesmo aí, aqui e ali, vem uma filosofia ali embutida na canção, uma coisa que mobiliza as pessoas, que faz as pessoas tomarem atitudes com relação à sua própria vida, ao seu destino. Então a música tem um poder muito grande nesse sentido. E hoje também, com o advento de outras formas musicais, como o próprio rap, que é uma forma muito mais democrática, o cara não precisa estudar, não precisa saber harmonia, ele precisa saber versar, saber lidar com a palavra e ter alguém que produza, um produtor, um músico mais tarimbado que vai lá e prepara a base e tal. Então isso criou também acessos muito interessantes, é muito democrático o que o rap pode fazer, gente sem muita instrução, mas inteligente, capaz, talentosa, gente que não teve acesso a estudos formais e tal, e mandando ver, dando toques, mensagens importantíssimas. Como em outros tempos também teve, né? João do Vale, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, gente que não tinha uma grande educação formal e eram gênios criadores, né?
Sei que depois do fim tem uma outra estação.
Mundo pós-pandemia.
Essa música foi a única que eu gravei composta nesse período pandêmico, que eu me lembro, eu acho que foi a única que eu gravei de fato num disco, no disco do Vado. Mas compor mesmo, eu compus mais de 50 canções. Com Vado, com Chico César, que eu me reaproximei nesse período que a gente estava um pouco afastado, embora sejamos grandes amigos e parceiros. Ganhei parceiros novos, como Vinícius Cantuária, Flávio Venturini, Vicente Barreto, Lucina, compus com um monte de gente, foram mais de 50, 60 canções. Preciso agora trabalhar nelas, elaborar melhor, mas elas nasceram aí nesse período. Porque esse período também de opressão, de medo, de isolamento forçado, leva a gente também para lugares mentais, no caso do artista, leva para lugares de criação, de instigar, de ficar instigado, de ficar reflexivo, querendo falar sobre as coisas, dar o seu próprio ponto de vista sobre as coisas que estão acontecendo e tal. Então, nesse sentido, para mim foi muito rico, muito, muito proveitoso, produtivo. Essa música com o Vado ela lucubra um pouquinho como o que será o mundo depois disso tudo. Eu acho que isso permanece um grande mistério para os artistas, para os antropólogos, para os sociólogos, há várias teses, há a tese do novo normal, que eu não creio muito. Há várias suposições do que será. A gente só vai ver isso mesmo na prática, em loco, quando tudo passar. Eu acho que o mundo se transformará, ou pelo menos algumas pessoas se transformarão, que já é bastante. Eu, por exemplo, me transformei. Eu acho que eu me transformei. Eu acho que eu usei esse tempo para refletir sobre a vida, para adquirir novos hábitos e dispensar hábitos, alguns hábitos antigos que eu não gostava, que eu não acho que eram legais, saudáveis, salutares. E eu acho que isso aconteceu com muita gente. Tenho conversado com amigos, parceiros, familiares e vejo que muita gente vai sair daí muito transformada. A gente tem que tirar algum proveito, né? Aconteceu uma grande tragédia, uma coisa que abateu aí o país inteiro, mortes, perdas, dores, medo, ansiedade, falta de grana, falta de trabalho, um monte de coisa. Então, dessa situação quase de guerra, a gente tem que tirar algum proveito, né? O que será mesmo, a gente só vai saber daqui a alguns meses. Mas eu acho que o mundo, as pessoas têm aí uma grande oportunidade de refletirem, de transformarem as suas vidas, né? De entender que as coisas precisam da gente, a gente precisa trabalhar pelo bem coletivo, a gente precisa meter a mão na massa de alguma maneira, fazendo, seja lá o que for, aí cada um tem que descobrir o seu destino, sua vocação, mas a gente tem que trabalhar pela sobrevivência do mundo, pela sobrevivência de valores que a gente acredita, né? O afeto, a fé no trabalho, a educação, a cultura, esses valores que a gente, a distribuição de renda, acreditar ainda num mundo melhor, acreditar na utopia. A vida é difícil, a vida é difícil, ela será cada vez mais difícil, porque é muito mais gente no mundo, muito menos dinheiro, muito mais desigualdade, muito mais exploração. Isso daí é um quadro que vai, eu acho que só vai piorar, não tem muito assim, não sou um otimismo, um sonhador e tal. Eu acho que as coisas serão ruins, por isso até que a gente tem que trabalhar, fazer uma contraforça no sentido de melhorar o máximo que a gente puder. Então, assim, se você melhorar a sua rua, a sua comunidade, o seu meio, o seu entorno, você já está fazendo bastante coisa, porque o mundo é muito grande, então precisa de muito mais gente para construir justamente essa reação, essa contraforça, né? Tentar inaugurar um tempo de partilhas reais, honestas, sinceras, e a pandemia também nos mostrou muita coisa, sim, né? Gente se ajuntando nas comunidades. Eu colaborei com alguns projetos por aí e tal, fiz o que eu podia fazer dentro das minhas limitações e tal, emprestei a minha arte, meu trabalho para vários projetos, lives, coisas assim, coletivas. E é isso, um tempo de maior partilha, um tempo de maior generosidade, um tempo de olhar para o outro, se preocupar com a fome, com a miséria do outro, porque isso é uma coisa que está em todos os lugares hoje, nas grandes cidades, ferindo nossos olhos, ferindo nossos sentimentos, né? A nossa sensibilidade. Precisa ser muito insensível para não ver isso e não ter compaixão com isso. Então, que a gente seja um pouquinho mais humanos, cara. Eu não estou pedindo muito, não. É só que a gente tenha um pouco mais de humanidade e veja as pessoas como elas são, com suas fraquezas, dores, vulnerabilidades, e tente trabalhar por um mundo melhor. Eu acho que é uma luta bem difícil e árdua, porque as pessoas estão muito centradas nos seus próprios sonhos, projetos pessoais e tal. Mas a gente tem que sonhar um pouquinho de forma coletiva, senão as coisas não avançam.
Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Zé Cabaleiro, cantor e compositor maranhense com mais de 30 anos de carreira. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação Daniel Lamir. Entrevista Pedro Estropaçolas. Edição Leonardo Rodrigues e Adilson Oliveira. Coordenação de Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção de Rádio e TV, Bia Pasqualino. Direção de Jornalismo, Nina Fidelis. Direção-Geral, Lúcio Centeno.
Brasil de Fato Entrevista.